confiava. Mas para esse jogo contra o Santos, uma movimentação ainda maior do que era aquela. Tinha uma expectativa de um público em torno de 25 mil pessoas, acabou por causa do clima ficando abaixo de 20 mil torcedores, mas a última parcial divulgada pelo Coritiba foi ontem, entre check-ins e venda de ingressos, já 28 mil torcedores, pelo menos, garantidos para esse jogo contra o Santos, e com alguns setores esgotados, já, né? Cadeiras da Mauá, por exemplo, já não tinha mais a possibilidade de venda de ingressos e nem de check-ins para sócios. Ali no setor da Renato Folador, que é a arquibancada onde fica a torcida organizada, também apenas liberação para check-ins de sócios, ingressos já esgotados. A mesma coisa nas sociais do Couto Pereira. Até estou tentando confirmar aqui com o clube se já temos uma atualização. Com certeza, tá? Né? Além desses 28 mil, que era um número de ontem. Então já devemos ter passado aí de 30 mil torcedores garantidos para essa partida. Mas o que chama atenção, de fato, é a movimentação, né, da torcida Coxa Branca para um jogo eliminatório. Coxa vem mantendo uma ótima média de público nessa sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro, mas não tem jeito, né? A competição mata-mata, ela gera mais expectativa, é um jogo decisivo, a partida de ida foi há 3 semanas lá na Vila Belmiro, empate por 0-0 com o Santos, e agora o Coxa decide a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, também numa tentativa de recolocação no cenário nacional, né? Teve a volta para a Série A nesta temporada, e na Copa do Brasil o Coxa não chega nas oitavas desde 2015, já são 11 anos que o clube não atinge esta fase e por isso, né, o torcedor também se motiva a comparecer, a ajudar a equipe a avançar diante do Santos. Não dá para negar, também tem o fator Neymar, e a gente em cada debate hoje pela manhã era para falar sobre várias coisas no Papo de Craque, e a gente sempre caía no papo do Neymar ali, porque ele vai estar presente, o Santos joga em função dele, são 2 jogos do Coritiba contra o Santos de Neymar nesta semana, o primeiro no Couto Pereira, depois pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 11 horas da manhã, lá na Neoquímica Arena. E aí, simplesmente, na segunda-feira, a gente tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ou seja, ele vai querer mostrar serviço. E ame ou odeie, né? Também é um fator motivacional aí para a torcida Coxa Branca comparecer, né? Além, é claro, de apoiar o time, o que sempre tem feito, e um bom número de torcedores compareceu, mesmo debaixo de chuva, de frio, no último sábado, no jogo contra o Internacional. Motivação total, então, vai passar para dentro de campo. Coxa precisa melhorar os seus números como mandante, né? Nesta temporada, só conseguiu 3 vitórias no Couto Pereira. Já era uma questão muito debatida desde o ano passado, que teve uma campanha muito boa como visitante, de longe a melhor da Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação aos outros, até a sua campanha caseira não foi ruim, né? Mas para um campeão, deixou a desejar muitas vezes, alguns empates que frustraram o torcedor, como naquele jogo da penúltima rodada diante do Atlético, que o Coxa subiu matematicamente e ainda assim ouvimos algumas vaias no Couto Pereira, gerou polêmica e tal. E nesta temporada, né, o time começou muito bem fora de casa, uma pontuação sustentando assim uma boa arrancada na Série A do Brasileirão, e dentro de casa até agora sustenta uma invencibilidade. Nas 5 últimas partidas disputadas pela Série A, são 2 vitórias e 3 empates, né? Mas ainda empatando demais, como foi contra o Internacional. Perdeu as 2 primeiras, que fez no Couto Pereira, foram contra Bragantino e São Paulo. Depois, 2 vitórias, 3 empates, uma invencibilidade, mas ainda mostrando que falta alguma coisa, né? Para ser mais forte, mais impositivo dentro dos seus domínios, vai ser uma tentativa mais uma, né? No jogo de amanhã contra o Santos. São apenas 3 vitórias, né? Eu falei neste ano no Couto Pereira, o jogo contra o Cianorte pelas quartas de final do Campeonato Paranaense e 2 pelo Campeonato Brasileiro, os duelos com Remo e Atlético Mineiro. No mais, Coritiba ou empatou, como tem feito muito recentemente, ou até perdeu jogando no seu estádio. Mesmo assim, a gente vê, né, pela movimentação da torcida, uma confiança de que o resultado pode vir, e a classificação também amanhã diante do Santos do Neymar. Preparação terminando hoje, né? A gente ainda busca até mais informações a respeito de jogadores relacionados, também da formação que o técnico Fernando Seabra deve colocar em campo contra o Santos, mas sabemos de antemão que ele tem alguns desfalques, né, para essa partida. O zagueiro Maicon só vai voltar a jogar depois da Copa do Mundo. Tem o Breno Lopes, que é uma situação de dúvida, e ele estava retornando aos treinos, mas teve uma infecção respiratória que o tirou meio que em cima da hora, né, do jogo contra o Internacional, ainda em processo de recuperação. É uma dúvida se ele volta, se ele vai ser relacionado e se for, se começa jogando a partida ou se o La Vega será mantido ali no ataque alviverde para esse duelo com o Peixe. Tem retornos também, né? Na zaga, o Thiago Kozer, que cumpriu suspensão diante do Internacional. E aí, como o Maicon também já estava de fora por causa de uma lesão, teve até aquela mudança feita pelo Fernando Seabra de puxar o Bruno Melo da lateral esquerda para jogar ao lado do Jaci, formando a dupla de zaga, e o Felipe Jonathan na esquerda. Agora, uma tendência de Thiago Kozer e Jaci formarem essa dupla de zaga com o Bruno Melo voltando para a lateral. Também volta o Thiago Santos a ficar à disposição. O Thiago cumpriu a suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo do Inter e vinha sendo titular. Aliás, desde o jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, naquele empate por 0-0 na Vila Belmiro, ele tinha feito 3 partidas em sequência como titular até tomar o terceiro cartão amarelo. Ali uma dúvida e que acaba sendo estratégica também, né? Por características bem diferentes de um e outro, Thiago Santos ou o Vini Paulista, quem será o companheiro do Sebastián Gómez no meio de campo Coxa Branca, né? Com essas dúvidas, vai encerrar então a sua preparação. A gente ao longo aqui do programa também vai atualizando a questão de jogadores relacionados, a situação do Breno Lopes especialmente, e também a possível formação titular do Coritiba para esse duelo. O que está definido é que teremos mais uma vez um grande público e, pela movimentação, certamente superior a 30 mil pessoas para esse duelo com o Santos. Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba aqui no Esporte TMC para Ademicon. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá para ser crédito? Dá para ser investimento? Lógico que dá. Hoje estou aqui com Jairo Silva e Guilherme de Paula, nessa terça-feira de Esporte TMC, para falar de Coritiba. E é importante mesmo que a torcida não tenha desmobilizado por conta do gol lá do Inter no finalzinho, né? O Coxa deixou pontos importantes no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil é outra história, cara. Copa do Brasil é outra coisa e o Coxa precisa do apoio do seu torcedor amanhã pra cima do Peixe de Neymar. Olha aqui, ó, Jairão, o Paulo já mandou mensagem, tô de olho no chat. E o Paulo falou o seguinte, aliás, o Lorival falou o seguinte: pelo amor de Deus, só não vão falar do Neymar, né? Porque na hora do almoço foi muito difícil. Os caras só falaram do Ney, Jairão.
Aí na hora que a gente parou de falar... a Monique falou no fundo ali que é o Edgar, que é o...
A culpa é do Edgar.
Mas sabe que tá na pauta já. Não precisa ser agora.
Exatamente.
Não precisa ser agora. Ou pode ser agora.
É que tem relação também.
O que ocorre é que ele é notícia nacional e vai ser até segunda, né?
São os últimos dois jogos dele antes da convocação.
Não acaba o segundo.
Não acaba também.
Não acaba, né? Porque se ele for convocado, olha aqui já puxando o assunto de convocação, né? Mas se ele for convocado ou não, o assunto continua.
Vai ter assunto. Mas o primeiro.
Esquece ele por enquanto.
Eu acho que é bom falar dessa mobilização.
Como marcar o Neymar, então? Né?
É bom falar dessa mobilização da torcida do Coritiba, porque tem sido assim. A torcida do Coritiba, ela é muito fiel, cara. Porque qualquer outro torcedor mais exigente, e eu acho que todos, praticamente todos, exigem, né, boas atuações, mas ela está aceitando. Não iria para o jogo. Mas é que do outro lado, como foi dito agora, a gente está falando, vamos falar do Neymar depois, mas ele também faz. É pauta desse jogo de amanhã no Couto Pereira. Né? O jogo contra o Santos. Ele tem algumas pautas interessantes para ser analisada que chama a atenção do torcedor, que é a Copa do Brasil, o fato do Coritiba não chegar muito tempo numa fase como essa, que vale dinheiro, que também tem um aspecto financeiro. O próprio Neymar, me parece, pelo menos na minha opinião, que é a maior atração do jogo, não deixa de ser, até por conta desse, né, desses comentários, dessa expectativa em torno de uma convocação ou não. Há quem diga que o Coritiba quem vai convocá-lo, se ele for convocado, porque são dois jogos com o Coritiba para acontecer a convocação. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas existem sim, Guilherme, vários aspectos que levam o torcedor a se interessar tanto pelo jogo, com mais de 28 mil ingressos comercializados.
Eu acho que o primeiro fator é a torcida do Coritiba, e aí a gente vai para um dado, né? A média de público do Coritiba no Campeonato Brasileiro, sem colocar, eu acho que esse último jogo contra o Inter, que teve o impacto da chuva ali, né? Choveu
foi
muito.
Foi menos gente, dia, chuva, frio.
Mas antes desse jogo era de 26 mil pessoas, né? Cai ali um pouquinho por causa dos 15 mil, né? 15, 16 mil torcedores.
Não é fantástica, mas é boa.
É boa. Uhum. Acho que é uma boa média, porque a gente tem que considerar também a taxa de ocupação do estádio, né?
Claro.
Tem estádios maiores que daí vão levar públicos maiores. Mas, gente, não tem como tirar o fator Neymar. E aí não é uma questão de Curitiba ou do Curitiba. O fator Neymar, ele pesou até na Argentina. A gente viu o que aconteceu quando ele foi jogar contra o São Lourenço.
Total.
Né? Foi uma espécie de tour do Neymar. Se a gente lembrar o que aconteceu até no ano passado, quando o Curitiba faz um amistoso, e era um amistoso que tinha ali um ar promocional, né? O Neymar nem veio jogar, mas ele veio para Curitiba e já gerou uma comoção muito grande, então sem dúvida nenhuma que tem esse aspecto. O outro, sem dúvida nenhuma, é o jogo mata-mata. Claro, o brasileiro, né? A gente tá ali desde 2023, Porto, Jairão e Nico, batendo o recorde da média de público, né? A gente teve a maior média de público, acho que ali em 2024, 2025 caiu um pouquinho, 26 também teve uma mudança, porque o campeonato começou em janeiro e começou com 4 rodadas, apenas às quartas-feiras ou no meio de semana à noite. Isso também, obviamente, que pesa. Mas o fato de ser mata-mata, de ser um jogo decisivo, isso também atrai um público diferente e especial. Vai ser um grande evento, sem dúvida nenhuma. A gente espera que também seja um grande jogo.
Agora, no campo, Porto, o que precisa é o Curitiba dar resposta. Nós estamos tratando de uma presença maciça, né, do torcedor, entendendo que o time precisa dele, entendendo que esse é o momento, entendendo que é uma competição nacional importante e rentável. Agora, dentro do campo, o time precisa corresponder. Isso não tem ocorrido. Por mais que se diga, como o Nicolas iniciou as informações dele, dizendo o jogo contra o Internacional parece que não repercutiu de maneira negativa, mas repercutiu sim. A torcida foi embora chateada, porque era um jogo para ganhar. E ele estava ganhando, tomou o gol no final. A lamentação não é nem pelo gol no final, é porque o time não conseguiu jogar bem.
E eu acho que a torcida do Curitiba nos últimos anos, ela se caracterizou por uma questão um pouco imune aos resultados, porque ela vai. E às vezes ela vai em tons diferentes, né? Se a gente lembrar ali no comecinho da SAF, a torcida do Curitiba ia ao estádio e especialmente para protestar, dentro e fora até do estádio. Então, eu acho que há um peso, não na quantidade de torcedores, mas talvez na atmosfera aí sim do Couto Pereira pro jogo.
Eu vejo um movimento claro nos últimos anos de uma cultura de ir ao estádio.
Perfeito.
Da torcida do Curitiba. Ela foi criando isso e às vezes para protestar, mas sempre tá lá e assim, para curtir o momento até independentemente do time. Assim. E até falei esses dias num debate aqui que por mais que critiquem a SAF, isso passa muito por ações da SAF que a torcida nem percebe. Assim, de aproximação, assim, como a construção do bar ali na parte de fora. Como...
Aquilo foi acrescentado à cultura. Sim. De torcer no dia do jogo.
A torcida vai antes do jogo para ficar ali no bar. E não é só isso, né? Tem um estacionamento ali.
A criação daquela fanfest ali.
Vai antes do jogo. Depois do jogo.
Antes do jogo ali.
E depois também.
Quando é jogo fora de casa. Perco
ganha, eles estão lá.
Quando é jogo fora de casa, o pessoal
Também se reúne.
Mas no sábado, eu assisti o jogo no Couto Pereira. Cara, tava chovendo muito e tinha muita gente no bar, daí, do lado de dentro, assim, muita gente mesmo. Então aquilo faz parte do jeito de torcer, né? Aquela coisa de ir para o Couto bem mais cedo virou cultural.
E algumas aproximações, assim, outras, um novo formato de loja, de lançamento de uniformes, pensado, assim, o marketing trabalha bem, é uma coisa que o torcedor nem vai percebendo, assim, mas foram ações da SAF ali que estão aproximando.
A SAF no começo, ela foi muito mal na operação do jogo. Isso reconhecido pela própria SAF, né? Vários problemas dentro do próprio estádio. A operação melhorou muito e era uma necessidade. Ele teve problemas graves com água, né?
E isso é tão importante que nós estamos trazendo à tona, porque dificilmente a gente fala sobre esse tipo de assunto aqui. A gente trata mais do time, do trabalho, do dia a dia e acha um fenômeno a presença de público. Porque tem mais um detalhe, Guilherme e Nicolas, não é a questão de ser a Série A, porque muitas vezes a gente fala a vitrine da Série A é muito maior, atrai mais público. Mas na Série B, a torcida do Curitiba já fazia isso. Com jogos, tecnicamente falando, bem inferiores.
As médias de público são bem parecidas. Pois até é, vou ver os números exatos para trazer para vocês, mas não mudou muito.
É, não, a torcida do Coritiba ela é um espetáculo. Ela vai mesmo, mas é isso que o Guilherme falou agora. É o fato de estar presente. Criou uma coisa diferente que vai além do futebol. Por isso é que eu digo, dentro do campo o time pelo menos poderia dar essa resposta. Acredito, imagino que possa ser amanhã. Um jogo importantíssimo, um jogo de volta, está vivo, as duas equipes em condições, e tem a atração maior, como eu já disse, queira ou não, o nosso ouvinte, mas é o Neymar, não tem dúvida nenhuma. E sobre o time, essas dúvidas que o técnico tem, acho que na defesa nem tem dúvida, né? Com a volta do Coser, se não tem o Maico, o Jaci com o Coser e o Bruno Melo voltando para o lado esquerdo da defesa. É, o meio deve ser o mesmo, com o Sebas e o Vini Paulista e o Josué.
É a mesma possibilidade de entrar o Thiago Santos ali. É, depende muito ser. Da ideia estratégica.
Até para uma proteção maior. Ontem o Robson até analisou essa questão da proteção defensiva que o Coritiba deixou de ter. E talvez com o Thiago Santos isso aconteça.
É, o Thiago, ele tem uma característica de vencer mais duelos individuais do que os outros volantes. Contra o Grêmio, e o técnico, o Fernando Seabra, até fala sobre isso na coletiva, ele tem uma ideia um pouquinho diferente até de fazer marcações individuais, né? O Thiago Santos marca o Mac individualmente naquele jogo. Contra o Neymar no primeiro jogo não foi uma marcação individual, até pelo tipo de movimento do Neymar, né? Que saía do lado esquerdo, vinha para o centro, você poderia ali ter uma desorganização. Mas muitas vezes esse duelo batia, que eu acho que é o ponto forte do Thiago Santos. Se você consegue justificar a escalação do Thiago no Coritiba, e ele tem uma série de limitações na minha visão, é essa capacidade de vencer duelos individuais, com marcações mais específicas. Ele pode entregar isso, mas vale lembrar que o ataque do Santos, nesse sentido, ele tá mais móvel, né, Jairão? O Cuca mudou no último jogo.
Mudou, melhorou bem o time.
É, quando ele escala ou Neymar ou Gabigol, e tem sido o Neymar, né, foi assim contra o Red Bull Bragantino, o Santos fica muito móvel e fica mais difícil encontrar o Neymar, porque tem o Laser dando apoio e ele não precisa voltar tanto, então é um Santos mais difícil de marcar.
Tempo, e o Bom Tempo caindo sempre
O Bom Tempo é muito bom jogador.
É, né? Ele é jovem, uma vitalidade enorme e ele flutua muito.
Barreal, né?
E o Barreal que vem jogador de trás. Então é, o Cuca ajustou o time do Santos. Esse Santos de amanhã é melhor do que aquele do jogo
não,
lá.
Não perdeu, né, desde o primeiro jogo.
Não perdeu desde aquele jogo. Então é um time que está bem ajustado. Eu vejo assim, a questão, voltando ainda ao tema do Thiago Santos, eu só vejo uma questão. Acho que ele pode proteger bem a defesa, mas ele tem uma dificuldade grande na saída de jogo.
Não, total, né? Tanto que no Fluminense, do Diniz, ele vira zagueiro por dois aspectos. Um deles é a velocidade que ele tem. Ele é um cara com muita vitalidade, com capacidade de jogar o espaço nas costas dele. Se ele tem ali 50 metros para cobrir, ele vai conseguir fazer isso. E outro é essa saída de bola, que para volante não é tão boa, mas como zagueiro ele conseguia desenvolver um pouco melhor.
Vocês falaram que o Santos não perdeu, né? Ele também não tinha ganhado. Até venceu o Bragantino agora. Ele tinha empatado todos os jogos.
O Cuca falou isso, né? Como mudou essa chave, antes era um jejum, virou uma invencibilidade agora.
Mas empatou jogos difíceis, como com o Bahia, 2x2 na Fonte Nova, Palmeiras.
Recoleta.
O Recoleta eu não colocaria na conta, mas o San Lorenzo na Argentina.
Dois com o Recoleta, né, inclusive.
É, mas o Recoleta foi antes.
O primeiro foi antes. Depois agora.
Não, eu tô querendo dizer que empata demais, e o Coritiba empata muito no Couto Pereira também, né? Dessa série aí de 5 jogos sem perder em casa, são 3 empates.
Pênaltis amanhã, então, é isso?
É uma ideia, né? Mas é que assim, é tudo muito uma sugestão.
Você tá sugerindo, né?
Não, foi
faz a boa aí.
Foi por isso que eu comecei falando dos empates. Mas é que cada jogo é jogo, né? Enfim.
Não dá pra descartar, viu?
Mas que o Santos empata muito recentemente. O Coritiba empata muito dentro de casa.
Eu acho que tem, dentro disso que o Nicolas está falando, dos jogos bons que o Santos fez fora de casa, e eu tiro também da conta o Recoleta, tem a característica do Cuca ser um técnico muito estratégico. Com quem você conversa no futebol, eles falam isso, né? E o próprio Fernando Seabra cita isso na última coletiva. Porque ele é um treinador com capacidade de armar os seus times para jogos específicos. Talvez ele não seja um grande construtor de equipes. Não nesse momento, né? Já teve ali outros times que ele conseguiu fazer isso, mas a capacidade dele para jogos específicos, para ler o adversário, para anular o adversário e reconhecer o que ele tem de potencial também no próprio time, torna ele um técnico diferente para esse tipo de jogo. Então, torna o Santos mais imprevisível para amanhã.
O Hospital Wipro é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Ô Lorival, eu tentei, cheguei, botei, falei antes até pra não ficarem falando do Neymar, mas não teve jeito. E aliás,
de certa forma você botou uma pilhazinha.
De olho no chat aqui, só se fala do cara, pô. Só as mensagens só falam dele.
Não, vai ter até enquete lá na frente.
As mensagens só falam dele, ó, o Paulo. Se o Coxa não perdesse tantos gols no primeiro jogo, era pra entrar em campo classificado amanhã. Mas vamos aposentar o Ney. O Edgar, que não é o nosso aqui, senão ele ia estar falando bem do Neymar. Esse aqui tá falando mal. Esqueçam o Neymar, foco no Coxa. Mesmo com um monte de jogador do Brasil machucado, ele não vai. Ele não.
É, o assunto é Neymar na Copa dá pra esquecer um pouquinho, assim, mas esquecer pro jogo de amanhã não dá, né? Não tem e até o Jairão Guilherme pode falar mais. O Santos cada vez mais, e acho que encontrou até uma forma de potencializar o Neymar.
Esse último jogo foi o que aconteceu, porque ele joga ali como uma espécie de falso 9. E é o formato, ele mais simboliza o que é o Santos nesse momento, né? Que é mais um projeto pessoal do que um projeto coletivo. É claro que uma coisa tem a ver com a outra.
Já é algumas semanas, ou alguns meses, mas acho que agora eles deram uma encaixada.
Começou a dar mais certo.
É, exato.
Robson do Pilarzinho, Jaci vai colocar o Neymar no bolso novamente. Rodrigo do Portão, parem de pagar pau pra ex-jogador. Edivaldo, tem que avisar o Jaci pra apenas cercar. O cara é coxa, tá? Tem que avisar o Jaci pra só cercar o Neymar, sem dar porrada. Tem que deixar o homem jogar, pra não atrapalhar a seleção brasileira. O Jackson, aí Portinho, deixa o Bento e leva o Neymar. O Renan do Bairro Alto diz que é atleticano, mas vai torcer pro Coxa, só pro Neymar não ser convocado.
Fala forte,
olha o poder, forte,
olha o poder do Neymar.
Poderoso, exato. Poderoso. A gente tá falando sobre a melhora do Santos. O Neymar, ele também melhora depois daquele primeiro jogo, especialmente no aspecto físico. O Neymar tem feito jogos consecutivos e todos os minutos. Contra o Coritiba, Nicolas, você pode me ajudar, mas eu acho que ele jogou aquela partida inteira, né? Na Vila Belmiro.
Jogou.
Ele não é substituído. Aquele é um dos primeiros jogos que ele consegue completar 90 minutos.
A bola na trave, na cobrança de falta é bem no final do jogo.
É bem no finalzinho, né? Então, também tem essa questão. A parte física do Neymar, ela já tá melhor.
Daqui a pouco tem mais Neymar, quer dizer, daqui a pouco tem mais Coritiba aqui no Esporte TMC. O Nicolas França volta pra gente falar mais do Coxa. Ainda hoje aqui no programa, vamos juntos até as 8 horas da noite. Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Chuveiro Enerducha UP4 Enerbras, por apenas R$ 52,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Neymar Esporte TMC. São 5h40. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta.
Neymar é maior que Maradona, Porto.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN. Correntes Tissubac e correias Opt Belt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071 1515.
Equipamentos em dia é sinônimo de maior produtividade. Na Tratoraço e Mercado de Correias, você encontra peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações. Tudo o que você precisa para investir na manutenção preventiva de seus equipamentos e garantir uma produção sem interrupções. Conte com a experiência de quem está há 30 anos no mercado e prolongue a vida útil de seus equipamentos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online pelo www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço está sempre ao seu lado.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Pronto para dar um show com seu produto e vender mais? Há mais de 40 anos, a Imprime Adesivos é a mágica por trás de grandes marcas do sul do país, criando rótulos e etiquetas que fazem a diferença no seu ponto de venda. Acesse imprimeadesivos.com.br, imprimeadesivos.com.br e transforme sua marca em um espetáculo. Imprime Adesivos, a solução que o seu negócio precisa. A gente imprime.
No Condor, todo dia você encontra o que precisa e concorre a R$500.000 todo mês. Confira!
Laranja pera por apenas 99 centavos o quilo. Ovos brancos Graciana Extra bandeja com 10 unidades, só R$4,99. Batata palitular 1,5 kg Clube Condor, R$14,90. Acém ou peito bovino com osso resfriado, R$25,97 o quilo. Ofertas válidas para esta terça-feira.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @ Solufix Profissional. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Hoje, no prêmio número 1, tem par de ingressos para o Festival Curitiba. É dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio 2, ducha da Enerbras. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Bora falar de Atlético, Monique Vilela. O Furacão joga quinta-feira contra o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, jogo fora de casa. Primeira partida terminou empatada na Arena da Baixada. E o Atlético vai com desfalques para esse jogo contra o Dragão, hein? Na defesa e no meio de campo,
Monique. Pois é, Porto. Tem contrapartida alguns retornos que o técnico Dair Helman vai ter, comparando com o jogo do Campeonato Brasileiro. Desfalques significativos também para essa partida de quinta-feira, 7 da noite, lá no Antônio Ascioli. Esse jogo pela Copa do Brasil, partida de volta da quinta fase. Volante Luiz Gustavo e zagueiro Carlos Teran, ambos fora da partida. Luiz Gustavo acabou sofrendo uma lesão na panturrilha e fica de fora desse jogo. Sentiu no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu até para evitar que a lesão fosse ainda pior, e o jogador fica de fora dessa partida contra o Atlético Goianiense. E Carlos Teran, já com histórico de lesão, a gente já explicou aqui várias vezes, é um jogador que inspira cuidados, de novo, voltou a sentir. Dessa vez, músculo posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo do jogo também contra o Vasco, e também está fora dessa partida pela Copa do Brasil. Aliás, ambos, Porto, estão fora até essa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente tem aí praticamente 2 semanas antes da parada para a Copa do Mundo, e eles são desfalques, e o Odair vai ter que começar a tentar lidar com esses desfalques e se virar com o time até a parada para a Copa do Mundo sem esses dois jogadores, sem Luiz Gustavo e sem Carlos Teran. Ambos fora de combate, já iniciaram tratamento no DM do clube e não ficam à disposição do treinador por um bom tempo. Na verdade, se parar para pensar, vem a parada para a Copa do Mundo, só no mês de julho é que eles vão ficar à disposição do Odair Helman, porque agora, sem a mínima condição de ambos jogarem. Resumindo, Odair vai ter que mexer no meio campo e também no sistema defensivo. Ao menos ele conta com as voltas de Esquivel, Benavides e Viveiros. Os três ficaram de fora do jogo contra o Vasco porque cumpriam suspensão no Campeonato Brasileiro. E diante disso, cumpriram a suspensão e eles voltam, ficam à disposição na Copa do Brasil. Esquivel ainda tem, né, mais uma partida cumprida no Brasileiro. O Atlético ainda está estudando se vai ou não entrar com efeito suspensivo. Imagino que sim. O Atlético até, na verdade, por uma estratégia jurídica, esperou o STJD marcar ali os julgamentos da semana e tudo mais, para não incluir, por exemplo, o Esquivel no julgamento já do pleno do STJD na quinta, sexta-feira. Então, imagino que o Atlético espere um pouquinho ainda para entrar com esse pedido, até para caso saia, o Esquivel fica à disposição para o jogo de domingo contra o Flamengo, mas isso é um problema, né, para pós-jogo contra o Atlético Goianiense. Hoje pela manhã teve treino no CT do Caju, o Odair ainda não definiu o time, vai deixar para amanhã a formação da equipe. Na última atividade, antes do embarque para a cidade de Goiânia, o Atlético vai no comecinho da tarde para Goiânia, e o Odair vai ter que fazer aí algo no sentido de escolher o substituto do Luiz Gustavo no meio-campo, que contra a equipe do Grêmio foi o Felipinho. O Luiz Gustavo estava suspenso na ocasião e cumpriu a automática. E no sistema defensivo, normal e natural, até voltando, o Esquivel é um dos jogadores que o Odair utiliza no sistema defensivo, e muito provável aí que ele mantenha o Aguirre nessa formação com os três zagueiros, três homens lá atrás. E aí, de resto, vamos ver o que ele vai fazer amanhã, né? Claro, tem as altas de Benavides e Viveiros que são de extrema importância, mas pode ser que ele faça algum ajuste no time para esse jogo fora de casa. Jogo de ida, Porto foi 0-0. Então, o Atlético precisa de uma vitória no tempo normal para não ter que ir aos pênaltis para conquistar essa vaga. É 0-0, 1-1, 2-2, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Vitória no tempo normal para qualquer um dos lados leva, né, o time à próxima fase da Copa do Brasil. É missão para o Furacão voltar a vencer fora de casa, o que não acontece desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então é algo, isso falando em se tratando de competição, né, a nível nacional, porque no Campeonato Paranaense o Atlético venceu fora de casa. Mas entre Copa do Brasil e Brasileiro, o Atlético dentro do Brasileiro só venceu na primeira rodada o Internacional e desde então não venceu mais fora de casa. Vai ser o momento, quem sabe, do Atlético voltar a vencer longe de Curitiba para garantir essa vaga na sequência da competição. Porto.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Para Tintas Virgínia, cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Alguns retornos, alguns desfalques para o Atlético encarar o Atlético Goianiense na quinta-feira, lá em Goiânia. Precisando ganhar para evitar o que seria um vexame, né? Cair para um time da Série B.
E vai pegar um adversário muito mais motivado do que no jogo de ida, né? Aqui na arena. Porque nos últimos 5 jogos, o goianiense, ele empatou 3, aliás, ganhou 3 e empatou 2. Então tá invicto. Vem invicto e motivado, embalado para esse jogo de amanhã.
Tava na ZR quando enfrentou o Atlético no primeiro jogo. Agora tá em 10º.
Chegou capengando aqui.
E começou ali esse período de invencibilidade.
Perfeitamente. Viu? Então eu tô iniciando pelo Atlético Goianiense para ver o tamanho do jogo de quinta-feira, que o Atlético vai pegar lá, que não é um simples time, que está na Série B e mal, como foi no jogo de ida na arena, onde o Atlético Paranaense não jogou bem e foi surpreendido com aquele empate. E agora tem que tirar essa diferença exatamente no momento em que o adversário está melhor do que naquela oportunidade. Agora, o Atlético Paranaense, é só pesar as duas ausências, que, claro, são grandes. O Terão, um belo zagueiro, e o Luiz Gustavo é um cara que impõe respeito e impõe liderança, além do bom futebol que tem. Não há dúvida que são dois desfalques que representam um peso enorme. Assim como o Julimar também, né? Porque no jogo passado não tinha o Viveiros e não pôde contar com o Julimar.
E continua de fora o Julimar, tá? Pela informação que a gente tem. A partir de semana que vem ele deve voltar a trabalhar com bola.
Será que joga pré-Copa ainda?
A ideia é que sim, pelo menos um jogo antes pré-copa ali, contra, talvez ali, os últimos dois jogos, contra Remo e Mirassol, a ideia é essa. Mas por enquanto ele continua ainda no DM.
Mesmo que figure no banco já é alguma coisa, né? Porque de repente na necessidade você tem ele ali, sem nem no banco, a situação piora. Então eu estava dizendo, desses desfalques, eu incluí aí o Julimar, porque ele fez muita falta nos jogos passados, especialmente lá no Rio com o Vasco. Mas se você tem a volta de três jogadores titulares importantíssimos, eu acho que se você pesar nesse momento o que tem de ausência e o que tem de retorno, eu acho que o Atlético está fortalecido com as voltas do Benavides, do Esquivel e do Viveiros, porque as dúvidas são menores, embora não tendo o Luiz Gustavo, fica aí, se vai com o Filipinho, se vai, o Jader volta, né?
O Jadson, na verdade, ele voltou, ele estava no banco de reservas contra o Vasco, ele ainda não está 100% para iniciar uma partida, ele teve um problema de fascite plantar, dor na sola do pé, ele até alguns jogos ele jogou tomando injeção e tudo mais, então assim, para iniciar ainda não seria a melhor alternativa, claro, se precisar, vai pro sacrifício. Mas ele está voltando gradativamente.
Mas eu acho, Guilherme, que não é jogo para sacrifício. Eu acho que é jogo para quem está inteiro.
Eu vejo que são dois desfalques com pesos diferentes. O do Luiz Gustavo, o Atlético não consegue substituir.
Não tem.
Porque mesmo que jogue o Felipinho, a característica é completamente diferente, né? A única coisa semelhante é que os dois são canhotos. Mas as semelhanças param completamente por aí. Óbvio, né? O Felipinho vai entregar uma outra característica. O Felipinho, por exemplo, a partida contra o Grêmio, ele consegue ir bem porque o jogo tem uma mudança de característica a partir da expulsão do Esquivel. O Atlético é obrigado a passar mais tempo sem a bola, a se defender. E aí ele consegue fazer uma boa partida. O Luiz Gustavo, ele tem sido responsável pela construção do Atlético. Por mais que a gente sempre faça essa relação, né, de um Atlético de jogo direto, de bola longa para o Viveiros, o Atlético tem o seu repertório, os seus momentos de construção. E quando tem, passa demais pelo Luiz Gustavo. Sem ele, isso muda demais, porque o Portilla não está conseguindo entregar essa parte, aliás, nem a defensiva e nem a ofensiva, é um jogador abaixo do que se imagina, né, para ser a principal contratação do Atlético até agora, e o Luiz Gustavo é mais difícil de substituir, porque, claro, o Aguirre, ele não tem o mesmo nível que o Terã, mas eu acho ok, assim, pra substituir. Você pegar o jogo do Aguirre, por exemplo, contra o Vasco, foi uma boa partida. O Aguirre tem um jogo ali seguro, com
responsabilidade. Ele é meio híbrido nessa defesa, né? Independente de onde ele joga, ele seja centralizado ou mais pro lado direito.
Ele não é um jogador, até curioso, assim, porque ele não é um jogador super rápido, ele não é um jogador super técnico, mas ele é muito do atalho, da leitura. Ele entende muito bem o jogo. Ele tem um entendimento ali do jogo, é um cara diferente, até pelas declarações que ele deu lá depois do jogo, dá pra notar que ele é uma liderança com uma cabeça diferente, um cara que consegue pensar além da caixinha de jogadores de futebol. Acho que o Aguirre substituindo o Terán é mais ok. Agora do Luiz Gustavo vai pesar muito, mas é óbvio, né? Você tem ali retorno do Benavides, do Esquivel e do Viveiros, então pra colocar na balança eu concordo, Jairão. Acho que você tem um peso maior do Viveiros, mas a substituição do Luiz Gustavo eu acho que é um ponto importante. Ainda mais porque eu vejo esse jogo fora de casa do Atlético, ele é um pouco diferente de outras partidas até agora. O Atlético contra Galo, contra Palmeiras, contra Bahia, se você pegar principalmente o início dos jogos, o Atlético sofre muito para se defender, porque o adversário vem com tudo, com aquela pressão inicial. E contra o Vasco. Contra o Vasco também. A única diferença do Vasco é que não sofreu o gol. Mas sofreu o mesmo tipo de pressão. Acho que até essa é uma questão para o Odair tratar. Porque se a gente for analisar o que é padrão das derrotas do Atlético fora de casa, é sempre esse início muito ruim. Contra o Atlético Goianiense, eu não acredito. Até pela característica do Atlético Goianiense, né? Com o Eduardo Souza, é um time que sofre pouquíssimos gols, que prefere se defender do que atacar. Eu vejo que o jogo vai se desenhar da mesma maneira que foi aqui na Arena. Um Atlético Goianiense se defendendo, esperando o furacão.
Quando eu disse que a ausência de Terán, Luiz Gustavo, principalmente os dois, que são titulares absolutos nesse momento, que não é, não tem a mesma dimensão, né, das ausências de Benavides, Esquivel e Viveiros contra o Vasco, e que a volta desses três jogadores fortalece e qualifica o time do Atlético, eu parei ali exatamente no meio de campo quando eu disse que sem o Luiz Gustavo ficava a dúvida, por isso que eu perguntei do Jadson, mas deve ir o Felipinho, porque não acho que
conhecendo o Odair, eu imagino que vá o Felipinho.
E você, se o Jadson não está 100%, por mais que tenha ficado no banco com o Vasco, e não entrou no jogo, né? Eu penso que é bobagem você utilizar um cara que não está 100% num jogo decisivo. Esse jogo é decisão pro Atlético. E aí, jogando.
Por isso mesmo que eu acho que o Odair não vai arriscar. Por se tratar de decisão,
exatamente,
ele vai no trivial.
É, porque você põe o Felipinho, Portilha e o João Cruz, que fez um bom jogo com o Vasco, na minha interpretação. E o Mendonça do lado esquerdo. Então, não tem muito o que se tratar em termos de dúvida, a não ser essa do meio de campo, Guilherme. Porque ele deu na frente Bruninho e Viveiros. Devem ser mantidos. Então, esse é o Atlético que tem de melhor. Porque aí a gente vai, de novo, na tentativa de buscar mais opções de qualidade técnica. Você olha para o elenco do Atlético e não vê muito. Não vê, nós estamos tratando do meio de campo, de um jogador, o Luiz Gustavo, e vendo a dificuldade que ele tem para buscar uma peça que pelo menos se equivale ali à saída do Luiz Gustavo. E não tem.
E Jairão, de novo comparando as duas ausências. É curioso notar que o Luiz Gustavo tem bem mais minutos em campo do que o Terã. O que só mostra aquele debate que a gente estava tendo ontem aqui, né? No nosso debate bola, sobre essa questão de o Terã ter um problema físico e como compromete a disponibilidade dele. O Luiz Gustavo, ele se transforma em uma excelente contratação, inclusive pela disponibilidade. Ele tem 1.069 minutos jogados. O Terã tem 840. Então são quase 3 jogos a mais. Então o Luiz Gustavo é muito mais presente, joga mais vezes, né? Então, até por isso, o impacto da ausência dele é maior nesse caso.
Só um detalhe importante.
Opa. Diga.
Tem também como alternativa o Zapelli para fazer a função de segundo volante, mas pelo até o que ele apresentou no jogo contra o Vasco, eu imagino que isso seja mais uma alternativa até para um segundo tempo do que para iniciar
ontem,
o jogo.
Ontem nós até falamos sobre isso aqui, dessa possibilidade. O Robson gosta muito de. Eu também acho que ele produz mais.
Falou do Zapelli e já comecei a roncar.
Não, Sonelli.
Eu achei que era problema técnico. Olha, mas é isso mesmo.
Que susto, cara.
Mas você sabe que
esse cara tava tendo um ataque.
É, eu falei, ué. Mas sabe o que é isso?
Eu fui chamar o Vitão aqui. Falei,
aí
pô,
você deixa. Você coloca uma dúvida na cabeça muito mais do torcedor do que do técnico. Sim. O técnico não tem nenhuma dúvida que ele não vai contar com o Zapelli ali como segundo volante. Ele não vai.
Mas eu acho que para durante o jogo é uma alternativa. Sim. Porque quando coloca ele naquela zona de campo ali, ele dá uma acordada, Porto. Eu acho que é um local mais desconfortável. O cara não tá tão quentinho
um
pra pegar no sono.
O cobertor é curto ali.
Tem um despertador pra ele ali.
Então, eu acho que pode. É isso, né? Vai depender das circunstâncias aí do jogo, mas eu acho que pelo desenho do jogo vai virar uma alternativa.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Tô de olho no chat, a galera tá participando aqui pra falar de Atlético. O João Iverson acha que tanto o Atlético quanto o Coxa vão se classificar nos pênaltis. Ele tá querendo emoção nessa semana. O Renan do Bairro Alto também tá nessa onda aí, ó. Falando, o que me deixa tranquilo é que o Santos é pegador de pênalti. O Davi, vamos parar de falar do. O Davi é anti-Julimar, tá? Ele participa aqui toda vez falando do Julimar. Vamos parar de falar do Julimar, já deu pra ele. Ele é só dodói. E ele diz que o jogo de quinta é treino pro Atlético enfrentar o Flamengo domingo.
Podia ser mesmo. Agora, a questão do Julimar.
Mas não é treino, não, né?
É que a gente tem que falar. É alternativa que tem, tem outro. Agora, a questão do treino, o Guilherme já antecipou ali, não é treino, não.
É eu acho difícil. Que, obviamente, né, pelo desafio técnico, eu acho que é um jogo difícil.
A competição também chama muito.
E eu acho que tem um outro fator impacto, aí, né? Que é claramente nesse duelo. Tem um clube que tem a responsabilidade de se classificar, que é o Atlético Paranaense, não tem discussão sobre isso.
Claro.
O Atlético carrega esse peso, então é um jogo bem importante para a temporada. Óbvio que se a gente for discutir prioridades, e eu estava até ouvindo o Papo de Craque, foi um tema levantado, né, por um dos ouvintes, sobre ser eliminado e depois ficar com o calendário mais livre, pelo tamanho do elenco, isso ser melhor. Eu concordo que não é a prioridade, mas para o Atlético, ser eliminado na quinta-feira trará um peso. Não é para mandar ninguém embora, para ter uma revolução lá no CT do Caju, mas eu não tenho dúvida que tem um peso diferente do que, por exemplo, uma eliminação do Coritiba contra o Santos.
Vou fazer aqui só um comunicado de um torcedor, muito amigo da gente, tá sempre ali na cabine, o Silvio Souzas. Ele tá dizendo aqui, ó, a questão, Nicolas, pode até apurar isso, depois a gente analisa isso. É sobre o Coxa. A venda de ingresso tá dando problema para fazer o check-in. Muita gente não tá conseguindo. Daqui a pouco o Nicolas dá essa levantada aí, tá bom, Silvio? Aí a gente atende aí o teu apelo.
Agora um abraço para a loja dele, quer ver? Um abraço.
Quem é? Vai mandar abraço, Jean?
Loja de quem?
Produto do teu amigo aí.
Não tem loja, não tem nada, hoje é só apelo que o torcedor está fazendo para verificar essa questão do check-in, que está muito difícil de fazer. Aliás, ele disse que dando todos os setores esgotados. Será que é isso?
É isso mesmo.
Vou confirmar se já estão todos esgotados, mas com certeza alguns já estão. E só falta essa informação de que todos acabaram, mas a gente traz aí durante o programa.
O Juarez diz que o time do Atlético é quase o mesmo time que ano passado tomou 3-0 do Goianiense lá em Goiânia pela Série B. Até abri aqui a escalação do Atlético daquele dia. Santos era o goleiro, Arthur Dias, Aguirre, Léo Pelé, que inclusive foi expulso no jogo. Aí Benavides, Zapelli, Patrick, Fernando na esquerda. Na frente, Mendoza, Luiz Fernando e Viveiros. Realmente.
Esquivel estava machucado na ocasião, nesse momento aí.
O Pelé não é mais titular, né?
Luiz Fernando, Fernando também.
O Patrick foi embora, Luiz Fernando foi embora.
Luiz Fernando.
O Fernando e o Luiz Fernando.
Acho que essa escalação, ela mostra como o elenco do Atlético, ele é parecido. O mesmo time aí que perdeu, né, pro Atlético Goianiense, conseguiu lá as 12 vitórias em 16 jogos. O que é um alerta e o que é algo que valoriza a campanha que o Atlético tá fazendo, porque o time, ele é bem parecido mesmo.
É, um time bem semelhante aí, realmente, o que o Atlético tem ainda, né? O Dente, do Barreirinha. O Dente fala o seguinte: esse Teran se machuca mais que eu nas peladas de final de semana. O cara é bichado demais.
O histórico dele é esse, né? Problema, nós até falamos, né, sobre isso ontem, né?
Tá sempre realmente. É um dos problemas que o Atlético tem aí na temporada, machuca, é a condição física do Teran, que de fato tá sempre machucado.
Quando ele se machuca, daí o Dente dói, né?
O Dente é o ouvinte, pô.
Nossa, velho.
É, isso aí.
Eu tava com saudade disso, por
ti. Tava mesmo?
Tava,
verdade?
Tava, cara.
Não
tava,
sei se tava,
tava,
não.
Sério,
não sei.
Que.
Tá querendo, claro, ser, que sim, cara.
Tá querendo, tava, ser legal, sim,
tava com saudade.
Cara, tá um pouco pior. Você vai ver na sequência aí.
Eu venho aqui pra contribuir, quero piorar.
Tá um pouco pior.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia.
Sabe que eu sempre fui ouvinte da Transamérica, mesmo quando não... Da TMC, Transamérica e TMC depois.
Mentira.
Não é verdade, cara. Eu levava meu filho pro treino de futsal.
Isso é verdade.
E ouvindo a TMC, e eu me rachava de rir. Meu filho virava assim pra mim: nossa, papai, só você tá rindo disso, cara. Agora ele tá sendo obrigado.
Quando o Porto anunciou a
ele
volta.
Ele tem que escolher entre ouvir o pai e a mãe, né? Tem quando que ouvir
Porto,
o pai.
Quando o Porto anunciou a volta do Guilherme, o Guilherme não falou isso, né? Eu voltei também por isso aí. Ele gosta dessas
palavras. É verdade. O Guilherme um dia aqui falou que não tava ouvindo a esposa, ele tava ouvindo a gente.
Verdade. Tem um problema conjugal.
Exatamente.
Daqui a pouco tem mais Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique Vilela volta ainda hoje no programa com mais informações sobre o Furacão. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Agora são 6:06. Bora pro intervalo. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
Quem escuta, Dente. Não ficou boa essa, né, Porto? Não ficou boa.
Continue com a gente. Já voltamos
com muito mais futebol.
Quem vive o esporte sabe, desempenho exige preparo, proteção e confiança.
E na estrada é a mesma coisa. A Álamo é referência em proteção veicular e tem a melhor nota no Reclame Aqui. Prova de quem joga sério e entrega resultado. Proteja contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza. Com assistência 24 horas em todo o Brasil. Álamo, proteção para quem não pode parar na estrada, no esporte e na vida. WhatsApp 419-9218-1684.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Michele, 50 anos Michele, vamos celebrar. Aniversário premiado Michele, 50 anos.
Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6, com taxa zero, mais super valorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Ford Barigui. Novo Territory e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Continue participando do programa para você concorrer aos nossos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem par de ingressos para o Festival Curitiba. É dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio 2, ducha da Enerbras. Manda sua participação para cá, você vai concorrer a esses prêmios no final do programa de hoje. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas. Da festa da Facu ao almoço de domingo, vinho Campo Largo. Todo mundo vai curtir. Bora falar de Paraná aqui no Esporte TMC. Ontem à noite na Vila Capanema, o Araucária eliminou o Rio Branco de Paranaguá e, portanto, está definida a semifinal da segundona do Campeonato Paranaense, valendo uma vaga na primeira divisão. O Paraná vai enfrentar o Araucária, Jairo Júnior.
E foi um jogo fraco, viu, Porto? Eu não sei se você acompanhou, Guilherme, Jairão. Eu acompanhei o jogo de ontem, assisti esse jogo, vou falar um negócio pra você. Foi um jogo...
Mas você tava com uma... tá com algum problema?
Não, pô, tinha que acompanhar, né, pô? Tinha que acompanhar, no próximo adversário do Paraná,
tinha que dar uma olhada,
que me inteirar ali do que tava acontecendo.
Profissionalismo
verdade. Total, enquanto eu fazia uma sopa lá em casa, né, pra Helena
botou
e tal.
Botou ali.
Botei ali na televisão e fiquei acompanhando.
Helena dormiu?
Mas me arrependi.
Ela assistiu?
Não, botei ela pra assistir, não tá se comportando, né, não tá se comportando na escola, falei, vai ficar aqui com o papai, vai assistir. Não, brincadeira à parte.
Também, cara, com um minuto decidiu.
Eu não esperava coisa diferente. Eu não esperava, tem que tá brincando aqui, mas eu não esperava nada muito diferente do que eu vi, não, sinceramente. O Rio Branco completamente entregue, né, sem força nenhuma, toma um gol com um minuto, esquece, né, não ia ter nenhuma chance de reverter. E, bom, um frio danado que devia de estar naquela Vila Capanema, eu sinceramente não estava esperando um jogo legal, um jogo, né, com muitos gols, atrativo, nada disso. E o Araucária, né, venceu, confirmou a sua classificação, e vai ser o adversário do Paraná Clube na semifinal. É, eu tô de olho aqui, a todo momento atualizando aqui a Federação Paranaense, o site da Federação, para ver se confirma, né, esse primeiro jogo, porque uma das semifinais já está confirmada, né, para sábado, 15h30 lá no Valdemiro Wagner em Paranavaí. O ACP vai receber o Patriotas e a outra semifinal ainda não entrou ali. Não está confirmada ainda. Aguardando a data e principalmente o local onde o Araucária vai mandar esse jogo com o Paraná Clube. Vale lembrar o seguinte: o Araucária mandou a maior parte dos seus jogos como mandante lá em Paranaguá, no Gigante do Itiberê, ou seja, é um time que está adaptado ao gramado sintético. Lá, inclusive, enfrentou o próprio Rio Branco, com o mando do Araucária, jogou lá, aquele jogo do empate em 6-6. Agora, nas quartas de final, contra o Rio Branco, optou por mandar na Vila Capanema. Então, a dúvida é, será que o Araucária vai continuar mandando jogos lá em Paranaguá? Vai fazer uso ali de um gramado sintético, onde está mais adaptado? Será que o Araucária vai levar esse jogo para um outro estádio, tentar um Couto Pereira, tentar uma arena, acho mais improvável, ou até mesmo a Vila Capanema, como fez no confronto contra o Paraná na primeira fase, era mando do Araucária, jogou na Vila? Pode ser, depende do que o clube está pensando. Se pensar só pelo aspecto financeiro, pode ser que traga esse jogo para Curitiba, e aí coloca lá 50% da carga de ingressos para a torcida paranista. Mas se estiver pensando talvez no aspecto mais técnico, na chance de uma classificação, de um acesso, aí talvez seja mais indicado manter o jogo lá em Paranaguá, né? Mais adaptado ali ao piso de jogo. Então tudo isso está sendo levado em consideração, estou aqui aguardando, né, as informações. Vale lembrar o seguinte: se esse jogo vier para Curitiba, ele não pode ser no domingo, porque no domingo já tem jogo aqui, então a Polícia Militar não iria liberar mais um jogo envolvendo a torcida do Paraná aqui em Curitiba. Se, o Atlético contra o Flamengo, inclusive, né? Acabaria movimentando até 3 torcidas, né? Certamente nós teremos ali 4.000 torcedores do Flamengo na arena, além da torcida do Atlético. Se esse jogo for em Paranaguá, pode até ser que seja no domingo, mas também nada impossibilitaria de ser no sábado. Então a expectativa para que seja confirmado, quem sabe ainda hoje, né, a data e o local dessa partida. E aí projetar o adversário, porque o Tcheco já deu uma entrevista depois do primeiro confronto contra o Toledo, já projetando uma possibilidade de confronto contra o Araucária, dizendo o seguinte: o Araucária foi o time mais difícil que a gente enfrentou até agora. É verdade, naquele jogo o Paraná tinha ali 4 ou 5 desfalques, né? O Araucária também poupou 2, 3 jogadores naquela partida. Então, assim, não deu para ver as duas equipes com força máxima. Mas para o Tcheco foi o jogo mais difícil que o Paraná enfrentou. Foi 1-0 na Vila Capanema. Então, talvez não, né? Acreditamos todos nós que vai ser um adversário mais difícil realmente do que foi o Toledo. O Toledo foi presa fácil para o Paraná. E certamente a equipe do Araucária vai ser um adversário mais complicado. Agora, o quão complicado vai ser? Aí eu vou deixar para os nossos comentaristas. Fato é que Paraná e Araucária vai valer uma vaga na Série A para o ano que vem. Porto.
Valeu, Jairo Júnior, falando de Paraná aqui no Esporte TMC para a Assembleia Legislativa do Paraná, que joga bonito e às claras, com selo diamante de transparência, o mais alto nível de avaliação do Brasil. Pois é, ontem na Vila o Rio Branco tinha uma missão muito difícil, né? Tinha perdido o primeiro jogo por 5-2. E aí, com menos de 2 minutos, foi com 1:40 do primeiro tempo ainda, o Araucária faz 1-0 e, pô, aí abre 4 no agregado e não teve muito mais jogo, não. O Rio Branco tá eliminado, o tradicional Leão da Estradinha, mais de 100 anos de história, fica na segundona. Tinha caído junto com o Paraná em 23. Subiu junto em 24, caiu junto em 25. Agora o Rio Branco fica na segunda divisão. O Paraná vai ter a chance de sair de perto do Leão da Estradinha depois desses anos aí de companhia. Araucária é o adversário, ainda sem local e data definido. Isso deve sair em breve, imagino, né? A federação deve divulgar em breve se o Araucária vai jogar em Paranaguá, se vai jogar na Vila Capanema, onde que vai ser esse jogo. E acho que isso impacta muito no confronto, né? Porque se for na Vila, a gente viu na primeira fase, o Paraná jogou em casa, pô. Era mando do Araucária, mas só tinha torcida do Paraná. O Araucária é um time pequeno, não tem torcedor pra fazer.